Ei, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Vem comigo, sou o jornalista Germano Rodrigues, direto da Redação Integrada, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. E hoje o assunto aqui no podcast Folha Notícias são as chapas de alguns candidatos à presidência da República. No caso, do ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Será que essa parceria vai ser boa para o país? Para conversar sobre essa aliança, convidei a cientista política Priscila Lapa. Priscila Lapa, tudo bem? Seja bem-vinda.
Olá, Germano. Olá a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para a gente conversar.
Eu que agradeço. Eu estava observando, Priscila, que já falamos aqui algumas vezes, até mesmo com outros participantes aqui do podcast, sobre as alianças políticas, né? As que estão aí em alta, pelo menos, a que está em alta, podemos dizer assim, é Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas será que essa mistura vai dar certo? Parece que até os petistas que fazem parte aí, que andam com Lula, são simpatizantes, já começaram a falar que não vai dar certo não, né? O que você acha?
Veja, tem muito caldo ainda para engrossar até que uma formação de uma aliança como essa, né, dessa natureza, ela possa funcionar. A primeira questão que tem que ser colocada é que não é apenas um interesse individual do ex-presidente Lula e de Geraldo Alckmin que estão em jogo, né? Aí estão em jogo outras arrumações, que isso é característico da política, né? Isso não é uma coisa específica para esse caso, mas é algo que, digamos assim, vale para tudo que acontece na formulação de alianças políticas, né? Você precisa considerar interesses individuais das lideranças que compõem, que formam essas forças partidárias, que integram essas candidaturas, assim como também os interesses, né, coletivos e individuais dessas pessoas. Tem muita coisa em jogo quando você leva isso em consideração. A gente sabe que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele é formado por diversas tendências, ele não é um partido formado por um único bloco, digamos assim, de formação, né? Ele tem na sua base tendências das mais diversas áreas, pessoas que enxergam as questões socioeconômicas e políticas do país, por exemplo, sob ângulos diversos e não apenas numa única ótica. E existem interesses também, aí não só apenas ideológicos ou de agenda, mas interesses individuais que são colocados em xeque em situações de formulação de candidaturas. Então, simplesmente atrair um nome para compor uma chapa presidencial não é tarefa trivial, nunca foi. E nesse caso parece que ganha alguns ingredientes a mais de complexidade, justamente porque a gente está falando de juntar atores políticos que historicamente militaram em campos adversários e ao mesmo tempo você tentar encontrar pontos em comum desses interesses. Em outros termos, sendo bem pragmático, é o que é que Lula ganha trazendo Alckmin e o que é que Alckmin ganha se juntando com Lula, o que é que perde também, é isso que vai entrar nessa balança. Isso definitivamente não é uma tarefa óbvia, né, e trivial. Então, contemporizar tudo isso é o grande desafio, é o grande dilema do momento. Agora, é cedo também, né? A gente sabe que para se consolidar uma candidatura, você precisa de muita arrumação, principalmente quando a gente está falando de uma eleição nacional, você precisa de muita arrumação local primeiro. E aí esse tem sido o gargalo de todas as chapas que estão colocadas até o momento. É como conciliar esses interesses nacionais e, ao mesmo tempo, como conciliar com o que acontece nos estados, com as disputas estaduais. E tanto na candidatura de Lula, existem interesses que precisam ser resolvidos e equacionados com lideranças estaduais, como, por exemplo, aqui em Pernambuco é um caso em que o PT precisa se resolver primeiro localmente para depois fazer a projeção desse olhar nacional. E aí, a mesma forma que Alckmin hoje, ele não tem, digamos assim, o poder de fogo que Lula tem, ele não tem muito o que ofertar, digamos assim, ele não tem o mesmo capital eleitoral que Lula tem hoje constituído, mas ele é uma liderança respeitada num reduto eleitoral que Lula não tem facilidade. Hoje é um gargalo para o PT, é um reduto eleitoral que caminhar por ele requer um esforço diferenciado de Lula, das lideranças petistas e do PT como um todo. E aí sim ele tem ele próprio, ele pode não ter o trânsito direto com o eleitor, digamos assim. Ele pode não ser exatamente a figura mais popular de São Paulo, mas certamente ele tem hoje capacidade de chegar e sentar com pessoas, sentar com lideranças. A gente está falando aqui da montagem, por exemplo, de uma chapa para deputado federal, né, para deputado estadual, para o Senado. Então, ele tem essa capacidade de sentar com as pessoas e conversar e propor e construir um diálogo com forças políticas que Lula não tem. Eles, historicamente, como eu falei, militaram em campos opostos. E eles militaram a partir de bases diferentes. Então, é isso que Alckmin hoje tem como grande trunfo, olhando, ofertando para a candidatura petista. Tem muito xadrez político ainda, Germão, para essa chapa aí, essa dobradinha se consolidar.
Eu imagino. E entre essas arestas, né, que o PT aí está querendo aparar, é a economia, né, porque tem planos diferentes. Eu estava vendo que a pauta econômica do PT, ela tem ela tem um objetivo, né, de acordo com o próprio Lula e alguns petistas, a preocupação é a revisão da reforma trabalhista de 2017, defendida por petistas, né? E nessa mesma pauta, né, dessa reforma trabalhista que hoje já estamos nela, né, já estamos atuando, o próprio suposto vice-presidente Geraldo Alckmin revelou apreensão com a revogação da reforma trabalhista e lembrou que há uma preocupação no mercado financeiro com a possibilidade de ter alguma alteração nesse projeto. Ou seja, os dois nem se alinharam ainda, mas já mostram aí as ideias divergentes de um projeto, né, a reforma trabalhista que foi colocada em prática em 2017, então que não agradou a todo mundo e que o PT quer tentar mexer caso, porventura, volte à presidência do Brasil. Já começa, nem se abraçaram, mas já estão brigando, né?
É, na verdade é assim, existe... Agora, eu acho uma coisa positiva nisso aí, tá? Existe aí essa questão de diferença, digamos assim, de uma divergência, que a gente não sabe até que ponto ela é inconciliável. Mas o que é que eu digo que vejo de bom? Pelo menos está se discutindo uma agenda, não se está discutindo nomes, a gente não está aqui. Esse debate que está por trás, pelo menos nesse ponto específico do processo de arrumação dessa chapa, o que está se discutindo não é apenas a vaidade ou a personalidade de Lula, o que Lula é, o que Lula representa, a liderança dele, nem de Alckmin. O que está se discutindo é a ideia, é a construção de um projeto. Veja só, há muito tempo, em toda essa discussão que a gente vem fazendo do processo de 2022, que eu não escutava ninguém discutir isso, uma agenda, o que é que as pessoas estão defendendo, que tipo de propostas, de proposições. A gente estava o tempo inteiro dizendo o que é que eu não quero, eu quero que saia fulano não presta, e não discutindo exatamente ideias. Então, se a partir desse debate, os dois integrantes e as duas forças partidárias tiverem maturidade para construir a partir disso uma proposta que seja consensual entre essas duas visões, que seria o ideal para o Brasil, nem a gente abrir mão completamente de ter uma legislação trabalhista, a pandemia escancarou muito isso, que não deixa o trabalhador tão desprotegido perante as mudanças e oscilações de mercado, assim como também a gente olhar para o tecido produtivo e entender as necessidades de modernizar isso, no sentido de dinamizar, de tirar o peso, de cortar o que foi excessivo, e fazer com que isso seja uma forma de gerar emprego no Brasil, que é uma das coisas que o Brasil mais precisa hoje e no longo prazo continuará precisando. Esse é um dos grandes desafios, na verdade, dos tempos atuais. Então, se eles dois, a partir dessa compreensão, dessa visão de mundo aparentemente divergente, conseguirem chegar a um entendimento e uma agenda nesse sentido que sirva tanto para essa questão da legislação trabalhista como para outros aspectos, tamanho do Estado, reforma administrativa, reforma tributária, dificilmente hoje você vai ter candidaturas que pensem exatamente igual. É por isso que vivemos uma democracia. Então, se eles conseguirem colocar embaixo disso tudo, colocar de lado as vaidades e os interesses meramente personalistas e trazer para isso a construção de uma agenda, maravilhoso, que venha, que seja bem-vindo. Acontece que a gente não tem muito essa cultura, né? O risco é que isso pareça muito, uma coisa muito mais superficial do que esses elementos que aparentemente estão por trás, né, dessas decisões. Até porque até agora não foi exatamente um debate, foram apenas frases, bravatas, algumas coisas que têm sido ditas, aliás, quase tudo que o ex-presidente Lula diz acaba ganhando uma repercussão impressionante exatamente pelo posicionamento que ele tem tido nas pesquisas de intenção de voto. Então, ele falou semana passada da história do Mantega, isso tem uma repercussão, ele fala sobre esse item da reforma trabalhista, enfim, tudo que Lula fala acaba ganhando ares de grandes polêmicas, grande notoriedade, né, mostrando a força eleitoral que ele tem hoje, pelo menos na fotografia que a gente tem do momento atual, né?
É, como você colocou, pelo menos, né, estão antes mesmo de se unirem, estão colocando aí projetos a serem discutidos, né, já que há muito tempo existem mais brigas, como você colocou, de nome de A e de B, que não concordo, não penso igual, e estão colocando projetos, né, ideias que podem servir para ajudar a vida dos brasileiros, pelo menos, né, Priscila?
Exatamente, é isso que a gente está esperando, né? No processo de construção dessas candidaturas, de toda essa discussão eleitoral até agora, não só no âmbito nacional, no âmbito local também a gente percebe muito claramente isso, essa questão em torno de nomes, de propostas, olhando retrospectivamente para 2018, que foi tida como uma das eleições, um dos processos eleitorais em que menos se discutiu o Brasil, em que menos você teve debates acentuados, né, sobre as questões, sobre a agenda, as proposições. Existem duas coisas aí. Primeiro, um cansaço do eleitor sobre tudo isso. Parece que tudo que soa nesse sentido de proposição parece promessa vazia. O eleitor brasileiro já é muito acostumado a ter grandes promessas que nunca são cumpridas, e isso gera um certo descrédito dos debates eleitorais. Mas também em 2018 a gente teve a ausência completa disso, né? Teve todo esse contexto da facada e tudo mais, mas a gente viu o extremo oposto dessa questão de pirotecnia que havia nos programas eleitorais até então, para um extremo de não debater nada. Então a gente foi um cheque em branco, a gente fez um processo eleitoral em que a gente teve grandes bandeiras, mas a gente não sabia exatamente no que isso se transformaria, salvo um ponto ou outro que tinha um pouco mais de clareza. Então, passados esses 4 anos, independentemente da pessoa ser apoiadora ou não do atual presidente, o fato é que o Brasil precisa aprofundar o debate sobre as suas questões, principalmente agora, que nós temos aí uma agenda de preocupações. Não é que ela é nova, mas é uma agenda de preocupações que se acentuou, né? Pesquisas recentes, por exemplo, a gente viu agora recentemente publicada com dados de janeiro a pesquisa da Genial Quest mostrando quais são os principais, o que é que o eleitor brasileiro percebe como sendo os principais problemas do país, né? A economia vinha disparada aí como sendo a principal preocupação na última rodada, né? Com aí dezembro de 2021 com quase 41%, deu uma ligeira queda para 37%, mas ainda é um percentual muito alto e é o tema de maior preocupação do brasileiro, seguida da pandemia. A pandemia vinha decaindo claramente como um item de preocupação, as pessoas entendiam que com a vacinação era uma questão resolvida, mas agora volta para o patamar de 28%. As pessoas estão preocupadas com a economia, as pessoas estão preocupadas com a saúde, as pessoas estão preocupadas com questões sociais. Essa questão de questões sociais, de temas ligados à fome, à miséria, ao empobrecimento da população, elas vêm dominando aí a preocupação dos brasileiros, não só na pesquisa da Quest, mas de outros institutos também. E a corrupção aparece apenas como o quarto tema mais relevante, mostrando claramente uma mudança de agenda. Em 2018, a corrupção era, digamos assim, o tema dominante que disparava para todos os outros temas, e agora a gente tem de novo economia, saúde, pandemia e questões sociais formando o principal tripé aí de preocupação dos brasileiros, com muita razão, com muito sentido. Olhando para os lados, lendo qualquer tipo de noticiário, a gente vê aí, gasolina vai subir de novo, a gente não resolveu os problemas de 2021, virou o ano, parece que tudo continua ainda mais acentuado. Então, vai ser uma eleição que haverá exigência da construção disso. Não dá mais para passar, ainda que o eleitor permaneça com esse descrédito na política, com esse cansaço e receio de estar escolhendo proposições vazias, mas o eleitor vai agora para um conjunto, para um rol de preocupações que realmente são problemas concretos que afetam a vida da gente no nosso dia a dia.
Então, quer dizer, já começa aí também para o eleitorado, que já começa a olhar aí qual candidato, né, se enquadra melhor aí com a sua forma de pensar e o que ele quer para o seu país, né, Priscila?
Exatamente, assim, muito, assim as pessoas têm olhado essa questão das pesquisas de opinião, por exemplo, com, dentro desse grande debate mais emotivo, né, achando que tudo gira em torno dessas pessoas, o mais importante é ver quem vai ganhar a eleição, mas essas pesquisas elas têm servido bastante para dar conta das preocupações, do que é que o brasileiro, como é que ele está vendo, como é que ele está enxergando o seu país, o momento em que vive, os seus representantes. E num processo democrático isso é extremamente importante para o aprimoramento, né? Para que as pessoas consigam encontrar um caminho para aprimorar aquilo que incomoda, aquilo que não faz sentido mais para elas, aquilo que não é importante. Ainda que a gente viva, isso vai piorar, né? Porque nas campanhas eleitorais, eu sempre digo que é o pior momento para você buscar informações, é o pior momento para você buscar saber quem são, né, os atores políticos, para você entender melhor o que é que cada um está propondo, porque na campanha eleitoral está tudo muito mais tensionado. Os tons são diferentes e ainda mais. A gente ainda tem a operação de toda essa parte de fake news, de robôs, de tudo isso que só afetam, que só atrapalham, que só prejudicam, né, a execução de um processo mais límpido, né, que o processo se dê com maior cidadania realmente republicana. Mas o fato é que as pessoas podem começar a se antecipar, para que quando elas cheguem no processo eleitoral, elas estejam minimamente informadas e não sejam tão vítimas, né, desse tensionamento que é natural, que é normal, que sempre existiu nas campanhas eleitorais no mundo inteiro, mas que fica muito acentuado na era atual, em razão, né, desses mecanismos que eu mencionei.
Ok, Priscila, vamos aguardar então toda essa movimentação e vamos aguardar o que vem pela frente aí nesse ano de 2022, que está apenas começando. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Germano. É sempre uma alegria poder conversar com você.
Vem cá, você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você pode ficar antenado com as notícias do jornal Folha de Pernambuco, receber ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável pela produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Alan Dias. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Para você, forte abraço e amanhã tem mais.